que me baste o sol pincelar no rosto.
Luzia, a minha oração é fogo.
Agradeço.
Luzia, a minha oração é pão.
À terra e ao
Luzia,
chão.
Luzia, sou eu que me paro e movo.
E o chão firme que os meus pés beijam.
O lugar onde a oração é mais do que um acumular de palavras.
Relembrar os ossos. Reintegração do corpo no lugar. Um convite à nutrição da diversidade. Somos quatro mulheres que, a partir do seu trabalho e vida, procuram uma linguagem profunda e sincera de construção e desconstrução. Damos voz à urgência de questionar e descolonizar para avançar.
Olá, então. Estamos aqui para mais um episódio do podcast Remembrar os Ossos. Desta vez estou eu, Ana Alpande, e a Iris Lican para falar sobre regeneração, que acontece quando nós não estamos a pensar nisso. Então, se calhar, antes de começar a conversa, tirava aqui assim, uns breves momentos só para nós pensarmos um bocadinho em tudo o que está a acontecer neste momento dentro de nós e à nossa volta, que permite que estejamos vivos, sem que nós tenhamos que fazer ou pensar no assunto. É uma multiplicidade de processos altamente complexos que interagem entre si, que colocam vários sistemas em interação, e nós não precisamos de estar conscientes, não temos qualquer controle, nem tampouco necessidade de estarmos presentes no processo. Só porque estamos vivos, temos o direito a fazer parte deste sistema coletivo que mantém e regenera a vida. Então, porque a regeneração é algo sagrado, eu começava aqui assim com uma palavra de humildade perante estas forças que fazem com que estejamos aqui vivas. Com que tínhamos este direito ao ar que respiramos, à água que nos alimenta, ao alimento, à terra e ao fogo que nos mantém vivas em ação. E passo para ti a palavra, Iris.
Muita gratidão. Então, nós estávamos aqui a trocar palavras antes de pôr a gravação no on e uma das coisas que achamos que é importante referir, é um princípio de permacultura, não é uma ideia original, mas é cultivar interação em vez de interferência, aprender a interagir em vez de interferir. E isto é uma prática que nos ajuda a perceber precisamente a complexidade dos sistemas em que nos incluímos e que nós somos uma parte do sistema, não somos de todo uma força dominante, somos uma das forças presentes no sistema. E que, portanto, temos que observar como é que a natureza do sistema, que é uma linguagem, todos os sistemas são uma linguagem viva, dinâmica, que não fala com palavras humanas, não tem a nossa etimologia, mas tem uma linguagem própria e intrínseca. E a interação requer tempo de aprender essa linguagem. E as linguagens que não falam por palavras humanas só se aprendem observando, estando junto de, percebendo com tempo que forças se movem. E é claro que quando nós vivemos numa cultura que tem tantos estímulos ao mesmo tempo, às vezes pode-nos ser difícil perceber o que acontece na quietude, que é tanto, ou o que acontece num tempo tão mais alargado do que o das nossas vidas. Como quando falamos da regeneração, por exemplo, de um ecossistema, é um tempo muito mais alargado do que o da vida humana. Os ecossistemas que nós estamos agora a ver, e por exemplo Portugal é um bom exemplo, e nós temos um exemplo que nos toca a ambas, que é o dos incêndios, a regeneração das terras queimadas não vai ser algo que nós vamos ver no nosso tempo de vida. Essas terras não se tornarão florestas já perante os nossos olhos, nem dos nossos filhos sequer. com sorte dos nossos netos, mas ainda não inteiramente. E a nossa vontade de interferência muitas vezes vem da dificuldade de compreender que não somos uma força dominante e que não temos o poder de acelerar processos que não dependem de nós.
Sim. E disseste agora, eu acho que as duas palavras, as três palavrinhas que no fundo sumarizam, não é, o que há para dizer quando falamos de regeneração, que é aquilo que acontece quando nós não pensamos no assunto, que é não depende de nós. E isso, por um lado, eu acho que nos coloca, ou deveria de nos colocar numa cultura saudável, deveria de nos colocar num lugar de bênção. Porque se não depende de nós, então é uma bênção. Nós, não é a nossa responsabilidade. Nós podemos usufruir desta dádiva enorme, que é de ser implícito à própria natureza que tudo está em constante regeneração, incluindo os nossos próprios corpos, a todo momento. Por outro lado, coloca-nos neste lugar altamente desconfortável, porque não temos cultura para estarmos confortáveis com a tremenda falta de controle e a tremenda vulnerabilidade em que ficamos quando nos assumimos como algo que está a ser participado, não é? E não necessariamente que tem o poder ou não de participar. Nós estamos vivos, portanto, nós estamos automaticamente a participar de um processo de regeneração, mesmo que não queiramos. Mesmo que estejamos doentes mentalmente ou que estejamos num processo degenerativo, há sempre um processo de regeneração do qual nós fazemos parte, nem que seja porque respiramos, porque temos trocas gasosas, porque temos trocas líquidas, porque excretamos, e tudo isso faz parte da regeneração. Então no fundo, para mim, é das coisas mais bonitas falar de regeneração, porque regeneração é o próprio fio que nos tece a todos, a tudo o que existe em interdependência. E acho que às vezes é tão difícil, ao mesmo tempo, quando assumimos este lugar, perceber também a responsabilidade que temos no sentido de toda a ação que nós temos enquanto espécie, enquanto cultura, que no fundo tantas e tantas vezes bloqueia este que é um processo autónomo. Porque a regeneração, ela pode ser travada. Ele é autónomo, é uma graça, mas ao mesmo tempo é algo que pode ser travado. A ação humana tem feito isso constantemente. E tem feito isso constantemente porque nós, até mesmo da forma mais inocente possível, nós cultuamos narrativas onde nos colocamos no centro da existência. Nem que seja quando nós acreditamos que se eu cortar uma árvore está tudo bem porque depois posso plantar outra. É tão simples quanto isto. Se eu cortar relação com alguém está tudo bem porque na hora que eu quiser e que me apetecer eu arranjo outra relação que substitua aquela. E as coisas não são assim. Há processos que, quando nós nos deixamos participar por eles, têm a capacidade realmente de se regularem e de se regenerarem, e há outras vezes em que nós temos esta ação destruidora, que temos este poder, que realmente é um poder, de travar este processo. E aquilo que eu penso muito, sabes, Is, é na forma leviana com que nós destruímos, porque fomos ensinados que construir é tão fácil. E não é verdade. Eu, por exemplo, pessoalmente, vejo isso nas coisas mais básicas, como, por exemplo, nas escolhas que eu faço no supermercado. Esta verdade está comigo a toda hora. Porque está intrínseco em mim que eu tenho o direito, não é, a não pensar numa série de coisas, porque tenho implícito o poder de regenerar ou o poder de fazer melhor, e não é bem assim.
ao ouvir-te, claro, fui tomando aqui várias notas e estava a pensar que há uma pergunta que me ajuda muito, que é: o que é mais fácil para o grande carvalho? É fazer o caminho de maduro até à morte ou é da bolota tornar-se carvalho?
Uhum.
Para mim parece-me sempre muito óbvio que é muito mais fácil morrer.
Uhum.
O caminho da bolota até se tornar carvalho é trabalhoso. Primeiro, como diziam os antigos druidas, a bolota nunca sonha que se vai tornar carvalho.
Uhum.
Ela simplesmente segue dia a dia, passo a passo, durante décadas a fio, um chamado que ela nem sabe qual é. Ousa irromper do sol duro, ousa persistir perante a chuva densa, perante o vento que abana, perante os animais que vêm debicar as suas ramagens frágeis e continua a fazer esta jornada, estação após estação, inverno após inverno, ano após ano, década após década, porque o carvalho torna-se maduro, embora hoje nós achemos que estes processos são muito mais acelerados, mas um carvalho maduro é um carvalho de um século, é isso que é um carvalho adulto. E a partir daí, até aos 500 anos, é sempre caminho, é sempre esse caminhar. E isso coloca-nos perante outra vez, não é? Perante também qual é a nossa posição aqui. Nós somos maiores e temos mais longevidade do que a formiga, mas menores e temos menos longevidade do que as árvores. Muito menos longevidade do que as pedras, muitíssimo menos do que as águas, muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo menos do que as estrelas. Temos que ter a noção da nossa dimensão. Perdemos essa noção. E isso é o que o antropocentrismo nos fez. Colocar o homem no centro da vida retira a vida. Retira a terra viva com toda a complexa teia de relações do centro da vida. E o preço disso é a solidão. Porque se nós somos o centro, não há forma de nós percebermos a teia de relações vivas da qual fazemos parte. Nós somos periféricos e esse lugar é um lugar de sustentação do mistério que nos é dado a viver todos os dias. E esse mistério é destabilizante. Nós não controlamos o decorrer das nossas vidas, não controlamos aquilo que nos afeta, temos que lidar com o que nos afeta, mas não podemos escolher. Saímos de casa, pode haver um acidente. Dentro de casa pode haver um acidente. Estou saudável hoje, doente amanhã. Sinto-me bem agora, sinto-me mal a seguir. E nesta busca de fuga à morte, matamos o mistério que é viver. Porque uma vida ascética é uma vida que perde valor, que perde pertença e, por conseguinte, perde propósito. Então, quando nós percebemos que vamos morrer, que vamos falhar, que tudo isso, como tu dizes, faz parte de um processo regenerativo, de uma evolução constante, quase que me atrevo a dizer que para a evolução da consciência humana nós temos que provar o veneno do nosso poder e que o ponto onde estamos é ele próprio parte dessa grande regeneração de Gaia Sofia enquanto um organismo, um macro-organismo consciente que nos dá a possibilidade de perceber até onde é que vamos, até onde é que queremos de facto ir. E também me faz pensar muito, claro, como é que nós perspectivamos todas as áreas da nossa vida. Porque se nós entendemos que o desequilíbrio é um problema, não percebemos que o desequilíbrio é uma força de grande valor. Outro dos exemplos que eu procuro sempre ter na minha vida é: não há só equinócios. O equilíbrio não é 50%. 50% equinócios há 2 por ano. De resto há sempre ou mais noite ou mais dia, ou mais frio ou mais calor, ou mais umidade ou mais secura. E essas forças são recíprocas. Agora é uma, depois é a outra. Elas não estão sempre ao mesmo nível, nem na mesma proporção. Então esta nossa ideia tão matemática e estéril de que eu dou isto e tu dás aquilo. Não, às vezes há alguém que dá 100% e outra pessoa que não dá nada porque não pode. E depois, noutra altura, é ao contrário, e pode nem sequer ser pela mesma pessoa, mas por outra que vem e faz aquele papel. Então a nossa visão estreitou-se nestas métricas muito lineares, nesta ideia de que a saúde é a ausência da doença. Não, a saúde pode ser, e talvez até seja. E isto já tem muito a ver com a minha experiência em trauma. A grande questão não é ultrapassar o trauma, é conviver com a nossa história. É torná-la uma passagem viva, dinâmica, comunicativa, que faz parte de quem nós somos e que não nos ameaça mais. Mas não é ultrapassar, não é fingir que não existiu, não é deixar de reverenciar. É caminhar com aquilo que foi, que é o que nós fazemos todos os dias. E ao ouvir-te, só aqui para terminar este último pedaço, estava também aqui a pensar na estrutura da colmeia, porque a colmeia, se cada abelha fosse pensar somente no que faz e achar que não faz nada, que não faz nada de útil, que faz muito pouco, que aquilo que faz não presta, não serve. E nós caímos nesta ratoeira de pensarmos que o que fazemos não presta, é muito pouco, porque nós queremos fazer sozinhos a obra da colmeia inteira, que é outra das grandes questões do antropocentrismo como um lugar de grande solidão. Nós esquecemos-nos que as relações humanas e não humanas, de que a vida é cheia de reciprocidade, não é suposto nós fazermos tudo, nós fazemos uma parte. E essa parte é exatamente o que há a fazer. E claro que podemos redefini-lo as vezes que forem necessárias, mas nós nunca estamos desligados do todo. É impossível esse desligamento. E é claro que então temos que interagir com as forças do desequilíbrio como sendo forças muito pertinentes. Ter muita reverência perante a morte, perante a vulnerabilidade e a capacidade de semear presença perante o caos. Porque o caos é um grande senhor. E porque não há nada que exista que não comece no revolver da terra. Nós vemos que o outono é um revolver da terra, é um caos absoluto. Sem aquele caos não há fecundidade na primavera. A primavera começa ali, naquela podridão, naquela queda, naquela fermentação de frutos, naquele chão que se decompõe. É ali que começa. Nós não podemos querer evitar essa parte e querer logo ir para as florzinhas. Não podemos querer um campo, uma horta fértil, sem ser lavrada antes e sem o chão ser inteiramente remexido. Então o caos faz parte, e às vezes o caos é perceber que o estrago feito é maior do que o que as nossas mãos conseguem regenerar e não procurar embelezar isso de maneira nenhuma, porque isso é interromper a ordem natural.
Sim, olha, falaste aqui de várias coisas que eu gostava assim de sublinhar. Uma delas é que realmente nós vivemos num tempo de profunda solidão, mas esta solidão da qual nós somos todos, de certa forma, que nos toca a todos, de certa forma, ela não é uma solidão, ela é uma solidão que é sentida, mas nós não podemos nunca estar sós de maneira nenhuma. Esta é a grande magia da regeneração, é que independentemente de eu me sentir parte, ou de eu me sentir excluída, a vida participa. E isso é, talvez, das coisas mais bonitas deste grande mistério, não é? Que sustenta a vida e que sustenta a criação. É que eu não preciso de merecer nada. E que, de certa forma, mesmo que eu me sinta excluída, mesmo que eu sinta que eu não pertenço, que eu não mereço, o processo de regeneração não me vai deixar para trás nunca, porque faz parte da própria força da vida. Agora, há aqui algo que é muito importante, que é a regeneração, quando acontece, nunca acontece apenas para um organismo, uma espécie. A regeneração, ela é sistémica. Ela acontece dentro de um determinado sistema, dentro de um ecossistema, e ela tem sempre como pano de fundo um plano maior, a otimização do sistema. E por isso ninguém pode saber muito bem, para já ninguém pode controlar, e depois, por outro lado, também ninguém sabe que meios é que a regeneração percorre para chegar ao seu fim. E por isso, muitas das vezes, quando nós estamos a passar por um processo doloroso, um processo prolongado, enfim, de doença, de vulnerabilidade. Às vezes pode parecer que as coisas não acontecem, às vezes pode parecer que o corpo está a falhar, às vezes pode parecer que, enfim, que ninguém está lá ou que nada está a acontecer, mas está sempre tudo a acontecer. Nós é que não conhecemos os meios, não é, para chegar a um determinado fim, e muitas das vezes nós também não sabemos o fim, porque nós não temos esta visão sistémica de tudo o que está a acontecer neste sistema. E quando estamos a falar apenas, por exemplo, de um indivíduo que está a passar por um processo, seja traumático, seja de uma doença física, ele tem vários níveis. Portanto, quando falamos de sistema, falamos desses vários níveis. E muitas das vezes nós também não temos consciência do que é que está a acontecer onde. Mas a regeneração é autónoma, ela acontece, quer a gente queira, quer não queira. É claro que quando nós temos a dádiva de participar do processo, como tu dizias ao início, enquanto observadores, então nós estamos a emprestar a nossa energia, o nosso coração ao processo. E isso integra-nos, e essa integração alimenta-nos. Então, este viver com a nossa história tem mesmo a ver com esta integração, com a minha integração no processo, mas que é um processo que não depende de mim. É um processo que ocorre, quer eu queira, quer eu não queira, ele está a ocorrer. E quando eu me integro, e não é integrar aquilo que me aconteceu, eu é que me integro naquilo que aconteceu, que é diferente. Quando eu me integro naquilo que está a acontecer, então aí eu tenho a capacidade de estar presente e plena. E às vezes estar presente no meio do caos é duro, mas é uma dureza que traz vida. E nós queremos estar vivos, não é? E passamos tanto tempo a fugir da vida, a fugir de estar presentes, de fazer parte do processo, de nos integrarmos nele. Porque viver é isto, é estar integrado, é estar presente. Então, há aqui algo que me preocupa muitas vezes nas narrativas que eu vou vendo na nossa cultura, né? E o nosso objetivo aqui é desconstruir, que é quando nós falamos que vamos curar alguma coisa, que vamos salvar alguma coisa, que vamos contribuir ou para a nova terra ou para a nova era, sempre que nós utilizamos esta palavra do novo, justamente por tudo aquilo que tu referiste, porque a nossa percepção temporal é tão reduzida. Nós temos tão pouca consciência da dimensão do tempo profundo. E porque também temos sempre esta certa sensação que, quando nós estamos a falar de novo, estamos a falar de uma, sabes, de uma tábua rasa. E não existe isso. Não existe tábua rasa para ninguém. Como tu dizias, a primavera é este arquétipo do novo a acontecer. Mas a primavera não é um início absoluto de nada, ela só acontece porque aconteceu alguma coisa no outono, como tu própria dizias. Então, quando nós utilizamos a palavra novo, temos que ter muito, muito cuidado no contexto em que a colocamos. E, sobretudo, quando nós utilizamos a palavra novo no que diz respeito a coisas tão grandiosas como os processos regenerativos da Terra, ou a coisas tão grandiosas como o nosso próprio processo regenerativo, seja em relação a trauma, seja em relação a, enfim, a ultrapassar um hábito que não nos ajuda, é sempre preciso terem atenção que nunca nada é novo. Nada é novo. Tudo o que nós estamos nós estamos constantemente a lidar com qualquer coisa que foi transformado, e que, se foi transformado, tem um passado. É uma continuidade de qualquer coisa que aconteceu. Então, também a mim, pelo menos, ajuda muito quando eu tento me libertar desta noção linear de tempo e integro em mim abordagens circulares do tempo. Porque me coloca logo em perspectiva não só toda esta questão da regeneração e do meu lugar no processo regenerativo, seja da minha comunidade, seja da terra, enfim, que eu cuido, seja do meu próprio corpo, de certa forma redimensiona-me. E quando algo se redimensiona, não é nem para mais nem é para menos, é para o seu justo lugar, é preciso dizer, não é? E também me ajuda a pensar que o tempo, para mim, pelo menos, é como um Deus. Existe esta noção de tempo social, que é o tempo que a sociedade criou e que, sem dúvida, do qual nós somos escravos. Mas nós não somos escravos do tempo, nós somos escravos foi do tempo que a sociedade criou, que é um tempo artificial. Portanto, o tempo que nós vivemos é um tempo artificial. É um tempo que foi imposto por uma cultura. E que é um tempo que foi desenhado para extrair de nós o máximo que pode. De nós, indivíduos, cultura, planeta. Mas o tempo cíclico é outra coisa. E neste tempo cíclico, tudo tem o seu devido e sagrado lugar. E, no fundo, a regeneração, o processo regenerativo é isto. É este beijo de amor com o tempo, é este namoro com o tempo a toda a hora. Porque regeneração e o tempo são dois amantes, eles precisam um do outro. E nós dissociámo-nos deste tempo circular. De tal forma que há uma série, enfim, de sociólogos que falam, não é, da tirania do tempo como este grande tirano que nos rouba a vida. Mas é preciso entender que essa construção de tempo é uma construção humana, não é uma construção natural. E eu acredito que, sem o fator tempo, é difícil nós podermos nos integrar num processo regenerativo. Sem estas pazes com o tempo, ou pelo menos sem uma redefinição do que é o tempo para nós, ou dos vários tempos que existem e que coabitam connosco. Mas que este tempo circular parece-me ser muito importante nesta participação do processo de regenerativo. E passo a palavra.
Sem qualquer dúvida, de facto, nós precisamos de perspectivar que a maior parte dos processos que nós entendemos como novos, eles são, na verdade, apenas um fenómeno de continuidade. E que a título de exemplo, não é? Nós há dias, eu, tu, a Sofia, a Elia, falávamos justamente de quando é que começou a nova era. E a maior parte das pessoas talvez não se dê conta que historicamente a nova era foi um movimento que começou com as mesas girantes e o espiritismo no final do século XIX. Foi aí que este termo começou a ser usado. Mas antes disto, nós já tínhamos, por exemplo, o iluminismo, que se traduzia como uma nova consciência. E antes disso tivemos o renascimento, que se traduzia como uma nova forma de estar. E podemos ir por aí fora. Portanto, esta necessidade de inovar, de facto, ela é inerente. Mas se nós perdemos o fio à meada, vamos achar que a meada é um fio só. Quando a meada são metros e metros de fio e não tem o tamanho de um atacador. É um fio da continuidade desde o início dos tempos. E isso também nos coloca aqui, outra vez, perante este grande mistério que é retornar ao geocentrismo, colocar a vida e a Terra no centro. Porque a Terra, ela é inseparável do universo e nós somos inseparáveis, portanto, da Terra e do universo, que são tempos muito maiores que o nosso. Então, entender que somos parte de um todo tão maior e tão para além do que podemos ver e compreender e percepcionar pode ser muito destabilizante, mas também pode ser altamente estruturante, porque nos permite perceber, ganhar uma noção de panteísmo, de que tudo é sagrado. O que vemos, como o que não vemos, é sagrado. E isto imbui-nos de responsabilidade, mas também nos imbui de justamente perceber quando é que não cabe nas nossas mãos. e de parar de correr quando não estamos a chegar a lugar nenhum, porque o nosso consumismo consome-nos. Seja o que for que a gente consuma, sejam objetos, sejam ideias, seja uma superstição que nos dê um falso senso de segurança perante o mistério. Consome-nos. E aquilo que nos consome tira-nos tempo de vida. O Murray diz que deveríamos perspectivar que tudo aquilo que compramos pagamos com tempo de vida. Como seria revolucionário se fizéssemos as contas assim? Quanto tempo de vida custa este carro? Quanto tempo de vida custa a renda desta casa? Quanto tempo de vida custam estes sapatos? As contas seriam todas outras. E precisamos mesmo de voltar a este lugar.
E é esse tempo de vida, não é só um tempo, é um tempo de vida e um tempo de regeneração também. Porque também interfere no próprio processo regenerativo. Ou seja, a regeneração é autónoma, mas eu tenho o poder de interferir no processo. Eu tenho o poder de o atrasar. Eu tenho o poder de o limitar. Então, esse
para
tempo...
Para o meu próprio...
Exatamente.
Para minha própria perda.
Sim, para o meu próprio prejuízo, sempre. Claro. Porque se eu estou a interferir com um processo que é autónomo, que é um processo que gera vida, cada vez que eu interfiro nele, a perda é sempre minha, o prejuízo é sempre meu. Por mais que eu vá depois dando palmadinhas nas costas e diga que não, que eu sou muito inteligente, que tenho muitos recursos e que, portanto, se eu faço porcaria, eu consigo ir lá, não é? Resolver o assunto. E nós vivemos, enfim, numa cultura de adolescência, não é? Uma cultura que não está a conseguir dar o salto da adolescência para a vida adulta. E isso vê-se, não é? Esta forma como nós falamos, enfim, levianamente de coisas tão sérias como, por exemplo, o que está a acontecer com as florestas do mundo, a forma como nós utilizamos a palavra reflorestar, como se fosse assim uma coisa, não é? Vamos todos nos juntar e plantar 1000 árvores e pronto. E olha, fizemos uma cagada e agora vamos aqui resolver a cagada que fizemos. Pronto.
Claro que não.
Mas não é assim, não é de todo assim. Assim também como nas nossas relações interpessoais, sempre que nós nos isolamos, sempre que nós cultivamos estas narrativas do eu e do auto, nós também estamos a fazer com que esta teia, que é a teia comunitária, que está tão, tão, tão frágil, porque o nosso sentido de identidade comunitário está tão, mas tão enfraquecido. Também, cada vez que nós cultuamos estas narrativas do eu e do auto, nós também estamos a dificultar que este processo regenerativo aconteça. E ele quer acontecer. Ele está a acontecer. Só que acontece devagar. Porque nós precisamos também de nos redimensionar e às vezes perceber que dar um passo atrás e sentar na cadeira e olhar e observar e abrir, expandir os sentidos, expandir a consciência para tentar perceber que teia é esta e que relações são estas, onde é que eu estou, do que é que eu faço parte. Às vezes isso é a única coisa que o processo regenerativo precisa de nós, este passo atrás.
Eu diria que isso é a verdadeira prática da fé, porque a prática da fé não é eu vou confiar que vai correr tudo bem. Não, a fé não é confiança no resultado final, a fé é confiança no processo. A fé é eu proponho a mim confiar no que está a acontecer agora, agrade-me ou não.
Uhum.
Eu proponho-me ter esperança, que é saber esperar pelo desenrolar deste processo. Porque nós retiramos às vezes partes importantes das palavras. Esperança vem de espera.
Uhum.
De confiar na espera fértil. De confiar no tempo da espera. E o exercício da fé não é de todo no resultado final. É no processo e, sobretudo, no tanto que não nos cabe nas mãos. Quando nós plantamos sementes, nós não fazemos ideia. Quando é que elas vão nascer? Se vão nascer, quantas nascerão? Como nascerão? Não está nas nossas mãos, nós só podemos semear. Então, há aqui um exercício de fé, sem superstição e sem resultado final. ao qual nós temos que nos propor de novo, tal como os nossos antepassados propuseram plantar oliveiras para que os seus netos tivessem azeite. Eles não iam ter azeite. No seu tempo de vida, a oliveira não daria azeitona.
Uhum.
Mas eles plantavam na mesma, para que alguém, que eles provavelmente nunca conheceriam pessoalmente, tivesse azeite.
Uhum.
E também, falando aqui deste tempo da continuidade, é importante nós percebermos que a imaginação é também ela uma observação e uma memória.
Uhum.
A imaginação é dos mais potentes exercícios de observação e de recriação de memória.
Uhum.
Não há propriamente ideias novas, há combinações diferentes de ideias. É como na culinária, nós não temos propriamente ingredientes novos para cozinhar, nós temos é uma capacidade ilimitada de os combinar uns com os outros. E poder saber também que nós herdamos imaginação da teia da vida, porque não há nada, nenhuma forma de consciência mais criativa que a Terra e o Universo na sua complexidade de interações, nós somos parte disso. Nós não somos autores de nada. Somos testemunhas com voz, com mãos. Somos também nós as mãos e a voz deste grande mistério que se move. E se isto torna as nossas vidas, de uma certa forma, pequenas e vulneráveis, para mim, no meu sentir, é uma grande bênção e uma grande honra poder oferecer mãos e voz ao grande mistério que nos anima e poder morrer para criar um novo chão. Encontro nisso uma beleza e um propósito incrível, que me deixa menos vulnerável à doença e à morte. Não que não os temo ou que não me doam, só que são parte de. Não posso ter a arrogância de abolir os tempos de nascimento, vulnerabilidade e morte da minha experiência de vida. Eles vão visitar-me. E mais lhes resista, mais dignidade lhes retiro a eles e a quem está no processo de os viver. Então, precisamos também de praticar essa esperança, essa presença perante a espera no que se está a desenrolar. E fazer desse espaço um espaço seguro. Não tentar resolver o processo, mas deixar que o processo seja aquilo que é. E dando-lhe amparo e amor, sustentando aquele lugar. Dando-lhe um senso de acompanhamento e não um senso de solidão. Porque eu diria que pior do que morrer é morrer sozinho, numa sala estéril, sem ninguém que nos dê a mão, que nos olhe nos olhos e que se despeça de nós e nos relembre que a nossa vida teve valor. Morrer não é um problema. Como morremos pode ser. Ser vulnerável não é um problema. É um problema se ficarmos desamparados totalmente, sem ninguém que nos possa dar um amparo, um sustento, uma palavra de alento. Esse é o verdadeiro elemento destruturante, porque a vulnerabilidade em si, a dor, faz parte da nossa experiência. Então, voltarmos a aprender aquilo que é intrínseco, que é somos todos interdependentes de tudo. Somos todos interconectados com tudo e isso é inalienável. Podemos criar as abstrações mentais que quisermos, mas é inalienável. Mas voltar a praticá-lo conscientemente tem uma força regenerativa tremenda. E aqui também, ouvindo aquilo que dizias das narrativas culturais que nós temos, vejo muita pertinência em falar do perdão. De quando alguma coisa, cortamos uma floresta, pedimos perdão, fica tudo bem. Colonizamos um território, foi às gerações, pedimos perdão, está tudo bem. Não. Primeiro, ninguém tem a obrigação de nos perdoar só para nós ficarmos de consciência tranquila. As feridas provocadas também não cabem nas nossas mãos. As feridas provocadas pelos nossos antepassados não são totalmente da nossa responsabilidade, mas as consequências delas estão aqui para nós, fazemos parte disso. E fazemos parte de um tempo do trauma que não se dissolve em gerações, mas que as atravessa. cabe-nos lidar com isso e não tentar lavar as mãos demasiado depressa pedindo perdão, porque o perdão não serve para aliviar a nossa consciência, serve para honrar quem tem uma dor e para nos recordar que o perdão só serve quando é uma prática constante de revisão de comportamentos para que o elemento violento não se repita. Então o perdão serve para me lembrar, quando eu quero ser perdoada, de não voltar a perpetuar aquele tipo de dor, de alterar o meu discurso, de alterar o meu comportamento. Não é um penso rápido. E, portanto, aqui, quando nós pensamos no perdão como uma prática regenerativa, é sim, mas começa por dentro. Começa no rever os nossos comportamentos todos os dias, a cada momento, para não repetir o erro. Não é lavar as mãos e agora está feito. Não é assim. O perdão requer muito tempo e requer também ficar com o desconforto de podermos não ser perdoados, porque ninguém tem a obrigação de nos perdoar nada. E porque pode não conseguir, e nós também podemos não conseguir perdoar alguém. E esse lugar, mais uma vez, é esse lugar da esperança, da capacidade de ficar à espera. De uma coisa até que pode não vir, mas saber que fizemos a nossa parte e que vamos fazê-la todos os dias. E não é sustentar um sentimento de culpa, é pelo contrário perceber que há uma responsabilidade que me cabe, mas um resultado final que eu não posso controlar. E aqui estou, com isso.
Também o perdão, se o movimento de perdão passa por um movimento do eu consciente, também o próprio processo do perdão é um processo autónomo, não é? Que acontece no seu devido tempo e o qual nós também não controlamos porque somos sistemas. E mesmo no auto-perdão, eu própria sou um sistema, a minha psique também é sistémica. E, portanto, há sempre várias partes de mim, não é? Umas que precisam de mais tempo do que outras. E, portanto, nós não conseguimos controlar quando e como é que as coisas acontecem. Nós precisamos de ficar com elas. E isso leva aqui a um outro ponto, pá, que é o ponto da diversidade, de honrar e cultuar a diversidade. Porque, sim, eu posso viver com a culpa da minha... Enfim, de eu também ser um agente que atrasa um processo regenerativo do sistema onde eu habito, nas mais várias dimensões. Mas eu não preciso ficar só nisso. Eu posso estar aí, eu posso estar presente, mas eu também vou estar presente em muitas outras coisas ao mesmo tempo. E abrir o peito à vivência é abrir o peito ao paradoxo. É abrir o peito a estar aqui e agora. E estar simultaneamente em vários lugares diferentes, a viver de várias perspectivas diferentes e de tudo isso ser válido. E é aqui que se encontra equilíbrio no caos. É no abraço do paradoxo. É saber que eu, num sistema, eu não tenho apenas um lugar. O meu lugar não é linear e nem tampouco é singular. Singular no sentido de ser apenas um sítio. Não, ele é diverso. E ao mesmo tempo também é paradoxal, porque todos nós, aliás, a própria realidade, olhando do ponto de vista, por exemplo, da astrologia, que é um sistema de referência que explica, não é, como é que estes padrões, como é que os padrões do cosmos, enfim, agregam a realidade, a nossa realidade psíquica, ela é feita de paradoxos. É sempre este justo equilíbrio entre dois eixos opostos, que estão constantemente a tentarem se equilibrar, tal como tu falavas, dos equinócios e dos solstícios. É nesta tensão que se gera vida. É na tensão que se gera vida. E há qualquer coisa aqui de belíssimo. Muitas vezes as pessoas perguntam, mas se eu estou a viver uma situação tão difícil, se me dói tanto, como é que eu consigo estar presente? Porque tu podes estar presente aí e noutros sítios ao mesmo tempo. Tu podes estar aí e ao mesmo tempo estar a viver e a sentir outras coisas. Tu podes estar... Sim, diz.
É uma saída da linearidade, de honrar a simultaneidade. A simultaneidade faz parte de nós. É inevitável.
Sim. Eu posso estar ao mesmo tempo a lidar com um diagnóstico duríssimo, e a conseguir ficar bêbada de exaltação ao ver um lilás florir, por exemplo. Posso, é possível. Eu posso ao mesmo tempo chorar, no mesmo dia, chorar a morte de alguém que eu amo muito e o nascimento de uma nova criatura. E conviver exatamente com as duas emoções e abrir o peito a elas. Eu não tenho que escolher. Não preciso de escolher emoções. Nem tão pouco eu estou limitada a viver apenas uma de uma vez. O que é o êxtase, se não justamente isso? Se não um cocktail de sensações e emoções que tu não sabes descrever, sobre as quais tu não tens qualquer tipo de controle.
E é justamente sustentar o paradoxo que nos traz maturidade.
Exato.
É deixar de querer sempre o bom e o belo. E de abraçar a beleza em comum. Presente nas coisas, nas pessoas, nos lugares. A beleza do composto não é óbvia. São precisos olhos maduros para abraçar, porque é um paradoxo. Sustentar o paradoxo é o que nos confere maturidade. O resto continua a ser essa eterna adolescência de que falavas. E no fundo, há pouco enquanto te ouvia, lembrava-me também que na Grécia Antiga havia duas palavras para designar o tempo de Cronos, que é o tempo cronológico,
sim,
e o tempo de Kairos, que é o tempo sentido e vivido.
Sim.
E que pena é nós termos perdido a dimensão do tempo sentido e vivido, não termos sequer uma palavra para ele, porque então nós temos este tempo de Cronos que nos devora, mas que não nos permite encontrar o lugar de ser e de estar. Apenas o lugar de fazer, de provar que. E esse tempo é uma alienação do nosso lugar orgânico, não do nosso lugar social ou cultural, mas do nosso lugar orgânico num planeta vivo, num universo vivo. Nós não viemos aqui produzir nada, provar nada a ninguém. Nós viemos aqui ser e estar, interagir com a vasta rede de relações humanas e não humanas, com o ar que respiramos, a água que bebemos, o alimento que nos sustenta, animal, vegetal, o chão que nos ampara e que nos oferece abrigo, caminho, alimento, o fogo que nos aquece, o sol que nos ilumina, a noite que nos acolhe para repousar, os pássaros que cantam, os insetos, bactérias e fungos que nem sequer vemos e sem os quais não viveríamos, e as tantas presenças espirituais que só podemos imaginar que existem e nunca saberemos se são reais ou não. E terá que ficar assim, porque isso também nos torna humildes e curiosos ao mesmo tempo. Então, este tempo sentido e vivido, ele é tão importante. É que é neste tempo que as crianças podem crescer saudáveis, que os velhos podem envelhecer e morrer com dignidade, e que as pessoas doentes podem encontrar na doença uma iniciação. Mas se esse tempo se perde, perdemos os mistérios maiores da experiência humana. Para além destes que eu disse, perdemos também o tempo do parir.
Sim.
Perdemos o tempo de fazer amor.
Uhum.
O tempo de dar de mamar. O tempo de usar fralda durante o tempo que seja preciso. Perdemos tanto tempo. Daquele tempo que é o mais importante para a nossa estrutura humana. Para a nossa estrutura interna. Porque o tempo das nossas carreiras é apenas uma fração, muito pequena, daquilo que nós viemos de facto fazer aqui. Porque o nosso propósito aqui é existir, não é produzir, não é consumir, é existir. E a maior parte dos gestos intrínsecos de existência na vivência humana são-nos retirados por conta de um tempo cruel, cultural, que funciona como uma machadada daquilo que nós precisamos.
Sim, eu diria que este tempo de Kairos é, no fundo, o tempo dos humanos, é o tempo da humanidade. E nós temos aqui uma questão que está para muito mais breve do que mais tarde, que é a questão do pós-humano. Está ao virar da esquina, não está tão longe assim da nossa realidade. E como é que nós vamos integrar estes pós-humanos quando nós próprios estamos a retirar da nossa própria humanidade? Essa é uma grande questão, uma que eu faço a toda a hora, porque já não há como parar a roda. Eles vão chegar, estão na iminência de chegar, não é? Portanto, com que maturidade é que nós vamos lidar com a inteligência artificial? Que vai viver esse tempo de Cronos, não é? Ou seja, a inteligência artificial vive no tempo de Cronos. Esse é o tempo deles. Com que maturidade é que nós os integramos? Como? O que é que nós vamos fazer com eles? Essa também é uma questão importante nesta equação, porque nós estamos, ao mesmo tempo que nós estamos numa fase em que temos graves problemas enquanto humanidade dos braços, né? Com consequências que muitas delas já são irreversíveis, nós também estamos às portas de uma revolução tremenda daquilo que é a vida humana.
Com certeza, estamos às portas da revolução tecnológica e tal estamos como a revolução industrial alterou completamente a configuração da vida humana.
Esta vai alterar também.
Esta vai alterar também, já está a alterar. Agora, houve um CEO e professor universitário japonês, cujo nome eu não me lembro, e ele disse uma coisa muito interessante, na qual eu me revejo muito. Ele fala muito da importância de nos reeducarmos para o humanismo, a filosofia, a arte, as emoções, porque nós nunca conseguiremos competir com máquinas. Então temos que aprender outra vez a ser profundamente humanos, porque é isso que nos destaca e é essa a nossa riqueza. E talvez, quem sabe, de um ponto de vista justamente regenerativo e evolutivo, não tivéssemos mesmo que chegar até aqui, a um ponto tão contundente, para poder resgatar aquilo que mais rico e, por conseguinte, mais frágil temos dentro de nós, enquanto indivíduos e enquanto espécie humana.
Que é este lugar da alma que nós todos temos.
É o lugar da alma. E o lugar da alma, a alma é sempre coletiva, é uma colmeia.
Sim. Sim.
Uma colmeia dentro de comunidades de colmeias.
É interessante que também em relação a esta questão do pós-humano, tenho ouvido, não sei quem é CEO, mas também ouvi há pouco tempo um CEO americano dizer exatamente a mesma coisa, que estava muito chocado com o currículo escolar deste ano 2021, não é? Porque o mundo está a mudar, o currículo continua exatamente igual. E estas crianças que estão agora na escola estão a aprender coisas que não lhes vão servir para absolutamente nada, porque as máquinas vão ter aquele conhecimento, aquele compêndio de conhecimentos, enfim, na ponta do dedo, na ponta, enfim, dos seus circuitos. E que toda esta educação artística, humana, filosófica, que é aquilo que nos distingue, que não está sequer ainda realmente desenvolvida enquanto prática pedagógica naquilo que é a educação mainstream. E que até nisso eu acredito que existe um processo automático que está a acontecer regenerativo, do qual nós podemos não ter consciência, mas que está a acontecer, onde se nós conseguirmos dar espaço para isto que tu falavas, dar espaço para este estar, dar espaço para fortalecer relações. Até isto eu acho que é uma coisa que acontece automaticamente, esta integração, que não tem a ver, não é uma grande questão no sentido de termos que queimar todos os nossos neurónios a pensar nela, mas tem mesmo a ver com fortalecer estes laços, fortalecer as nossas relações, que é aquilo que nós somos criaturas que só podem viver em relação, que não existimos de outra maneira sequer, não existe existência sem relação. E é nesse fortalecer de laços que nós podemos integrar, ou seja, dar as boas-vindas e integrar ao novo, à novidade. O novo não é o começo de qualquer coisa que acontece parada no tempo, dissociada de tudo. O novo é algo que se integra naquilo que já existe. E, no fundo, regeneração é isto. Regeneração é, acontece alguma coisa num sistema e o sistema precisa de um certo tempo para integrar aquilo que aconteceu, para acoplar, para fazer com que aquilo que parece que aconteceu de forma isolada volte a entrar no sistema e faça parte. Então, nós podemos ativamente e acima de tudo, como tu dizias tão bem, recorrendo à nossa imaginação, pensar como é que nós somos construtores do fazer parte. Porque nós podemos ser construtores de fazer parte. É uma coisa que se constrói, porque constrói-se com espaço. Constrói-se a criar espaço. E criação de espaços é algo que está nas mãos de todos nós.
E que passa sobretudo por comunicação. Lá está, pegando aqui naquilo que disse no início, por ir de encontro à linguagem comum entre tudo o que vive.
Sim.
Ir de encontro à linguagem comum. Onde é que encontramos a linguagem comum? E aqui acerca do que dizias de educação, é importante quando nós dizemos aqui educar para o humanismo, para a filosofia, para as artes, esta educação ela não é meramente académica. É aprendermos outra vez a conversar uns com os outros e percebermos que a vida é que educa. Que as estruturas académicas são uma extensão disso. As estruturas académicas não nos podem dar o que a nossa vida não conteve, o que as nossas relações não contiveram, e sabemos disso. Então, uma educação para a sensibilidade acontece desde que se nasce até que se morre, nunca para de acontecer e acontece transversalmente em todos os contextos. E tudo são oportunidades de aprendizado. E isso também nos permite perceber que há muito poucas casualidades. Tudo tem uma razão de ser. Não quer dizer que estivesse pré-definida, mas a partir do momento em que acontece, nós já lhe percebemos um valor.
Uhum.
Não é um sentido de destino pré-traçado, é que quando alguma coisa acontece, há pertinência nela. Qual é? E se não havemos, manter viva a pergunta, porque às vezes nós não percebemos o que nos está a acontecer e anos mais tarde é tão claro que tinha de ser exatamente assim. Então, não perder de vista a pergunta, há pertinência aqui, eu posso não haver, mas tem um propósito, tudo tem.
Sim. E se calhar, assim, para ir encerrando, que estamos a chegar à hora, mas para que este processo de regeneração ocorra, nós não precisamos de perceber o porquê.
Uhum.
Não é necessário.
E uma parte nunca será percebida.
Por isso é que a regeneração acontece quando nós não estamos a pensar nisso. E isso, acho, como tu dizias, dá-nos uma grande esperança. Porque podemos ser mais hábeis, mais bem resolvidos, menos bem resolvidos, mais experientes, menos experientes, mas todos merecemos.
E há uma inteligência maior em ação, da qual nós fazemos parte. Não é maior em comparação à nossa, é maior porque nos agrega e nos integra a nós e a tantos outros, a tudo.
A tudo o que existe. A tudo, tudo o que existe.
A tudo e a todos. Sem exceção.
E que talvez também, voltando lá atrás, quando falavas desta questão da nova era e falaste do iluminismo, e depois falaste do espiritismo que veio com o Kardec e tudo o que veio por aí afora, é preciso entender que todas estas disciplinas que vieram, que trouxeram o novo, trouxeram-no sempre a partir de um lugar intelectual. De um lugar de separatividade, sempre. Não é? Então, por isso é que o vocabulário do novo é sempre perigoso. Sempre qualquer coisa que separe, qualquer coisa do contínuo da vida ou desta grande teia da vida, é sempre bastante perigoso, porque também nos traz mais do mesmo.
E mesmo de uma ótica regenerativa, nós podemos dizer que a ciência espírita ela é uma regeneração do saber xamânico pré-cristão. Porque o espiritismo não nasceu ali. O espiritismo, para qualquer tribo nativa de caráter xamânico, da Sibéria à Ibéria, aos celtas, aos povos, múltiplos povos berberes, ao Brasil, América Latina e América do Norte, Canadá, Japão, o espiritismo é a linguagem. Não é uma novidade. Foi um código que ali se criou e que era uma novidade para pessoas que vinham de um contexto amplamente cristianizado. Porque para povos que desde o Neolítico viram a sua linha espiritual ininterrupta, só o que era desde sempre. Tudo tem um espírito. Qual é a novidade nisso? Isso é o óbvio. A ideia de que umas coisas têm espírito e outras não é que foi uma grande novidade. E continua a ser em termos de tempo.
Continua a ser, sim.
Porque tudo tem espírito.
É isto. Acho que...
E todos somos parte deste grande espírito.
Acho que acabamos muito bem aqui. Tudo tem espírito. Sim.
Eu atrevia-me só aqui a terminar com uma citação de Rumi, acerca deste aspecto do espírito, em que ele nos diz: nós somos uma gota no oceano do divino, e o divino é o oceano dentro da gota que somos. E estamos prontas para encerrar. Obrigada por nos terem ouvido.
Obrigada a todos. Obrigada a ti, Iris, por esta conversa.
Obrigada a ti, Ana.
Remembrar os ossos. Reintegração do corpo no lugar. Para mais informações, sigam o nosso canal no Telegram.
Que me baste o sol pincelar-me o rosto.
Luz e a minha oração é fogo.
Agradeço.
Luz e a minha oração é pão.
À terra e ao chão.
Luz e eu sou eu que me paro e movo.
E o chão firme que os meus pés beijam.
Deste chão. O lugar onde a oração é mais do que um acumular de palavras.